Amém. Deus é muito bom. Deus é bom? Fala pro teu irmão, Deus é muito bom. Amém. Foi incumbida a mim a dizer a palavra do Senhor para você nesta manhã. Foi-me dado um tema para falar e o tema é sobre herança. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Amém? Então, Senhor, em nome de Jesus, entregamos esse tempo diante da tua presença. E declaramos, Pai, a tua bênção sobre este tempo. Oh, Deus, vem, fala conosco, ministra aos nossos corações. Que tudo aquilo que for falado neste lugar, Senhor, nada venha a se perder. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu já estava me esquecendo. Balbino, anda cá. Balbino, eu estava me esquecendo. Anda cá. De maneira rápida.
Bem, amém, igreja. Como vocês sabem, ontem aconteceu o nosso torneio de futebol, foi organizado pelo Projeto Repartir aqui da CAP. Estava previsto para acabar no sábado que vem, mas Deus é tão bom que fez com que isso tudo acabasse ontem mesmo. E só quis me dizer uma coisa, aquilo que é de propósito de Deus, ele tem pressa. Não deixe para fazer, não faça amanhã aquilo que posso fazer hoje. Tá bem? Foi bênção o torneio, acabou tudo bem, tivemos uma grande colheita. Eu quero agradecer a todos que estiveram envolvidos diretamente e aqueles que se envolveram com oração e intercessão. Não houve ninguém magoado, não houve contendas entre os jogadores. Acabou bem, tivemos uma grande colheita. Não está aqui a colheita, porque a gente vai apresentar no primeiro domingo do mês, que é o dia da nossa colheita aqui na igreja. Então vamos trazer tudo aqui, a igreja vai poder ver aquilo que nós colhemos. E assim, todas as fotos das equipes e aquilo que teve ao nosso redor vai ser colocado no Facebook da CAP, na página do Projeto Repartir. Talvez ainda hoje vocês vão lá e vejam como foi. Foi lindo, maravilhoso. E também gostaria de dizer, a nossa equipe não ganhou, mas nós, como saímos de casa para ir para lá, nós já éramos vitoriosos. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.
Amém. É o projeto Repartir a Bombar. Amém? Projeto Repartir, para quem não sabe, é um projeto aqui da igreja, da Comunidade Apostólica e Profética, que tem como líder o presbítero Valdeir e como líder ali o nosso querido Balbino, Alexandre Balbino, e todo mês levantamos alimento e abençoamos famílias e etc. Fazemos eventos voltados para poder abençoar famílias, levantar recursos, e eu creio que estamos a bombar, amém? Amém. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse ministério, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro 1, 24 a 25. 1 Pedro 1, 24 a 25. Abra sua Bíblia de papel, digital. Veja aqui no telão. Amém? Diz assim: porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi e ainda é evangelizada, pregada. Amém? Hoje eu quero falar para você sobre herança. Tá? Vira para o teu irmão e diga assim: hoje a pastora vai falar para você sobre herança. Todos nós sabemos o que é herança. A herança é algo que se recebe de que maneira? De uma maneira legal. Há um direito legal para poder receber esta herança. Nos dias de hoje, o que acontece? Pais, famílias, trabalham arduamente, muitas vezes não têm descanso, conheço famílias que não têm descanso, tudo para poder deixar algo para os seus filhos. E muitas vezes, e isso eu já percebi que é muito, já estou há 18 anos em Portugal, e já vi que isso é muito comum em Portugal, porque os pais vão ficando velhinhos e os filhos não vão dando tanto valor aos pais como os pais deram valor, até demais, aos filhos. Amém? Que tipo de herança é essa? É uma herança física. E no meio dessa situação de herança, não sei se vocês já fizeram partilhas ou coisa assim, sempre dá confusão. Sempre dá confusão. Aquele irmão que era uma bênção, bonzinho, quietinho, de repente ele se levanta, falou em dinheiro, opa, a minha parte. Desculpa lá, eu sei que você é o primogênito e não sei o quê. E começa, a ambição se levanta, contendas se levantam, tudo por causa, às vezes, de um bocado de terra, por causa de uma casa, ou até mesmo por causa de imóveis, de bens que o pai e a mãe deixaram. Ah, não, mas eu fico com esse jogo de porcelana. Ah, não, desculpa, mas eu sou a mais velha, eu que tenho direito, eu que fico. Ah, não, mas espera lá, o brinco de ouro mais pesado é meu. E assim começa, uma briga, uma discussão, coisa horrorosa. Quem já passou por isso? Levanta a sua mão. Então, herança é algo valioso, amém? Herança é algo valioso? É. E quem tem direito a essa herança? O herdeiro. Aquele que é herdeiro tem direito à herança. Há promessas que foram escritas na palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse em Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Que diz: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Olha aí, herança. Aí você fala para mim assim: ah, desculpa, pastora, mas olha, está aí, ó, Isaías. A Bíblia foi escrita para o povo de Israel. As promessas que estão contidas na Bíblia não são para mim, são para o povo de Israel. Eu já ouvi isso. Sabia disso? Eu já ouvi pastor virar para mim e falar assim: tudo que está na Bíblia é para os judeus, não são para nós. Jesus, tem misericórdia. E combatendo essa ideia, vamos lá para Gálatas 3, 22 a 29, que diz assim. Gálatas 3, 22 a 29, que diz: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Não, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E aí vem o versículo 29, que para mim é aquele que arremata tudo, que diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia! Então, povo de Israel, Abraão, não é só para eles, é para nós também, porque se nós estamos em Cristo, diga para o teu irmão assim: se você está em Cristo, você é descendência de Abraão e herdeiro de toda promessa contida na palavra de Deus. Então vamos ler de novo Isaías 54, 17, agora com alegria, amém? Então vá lá, Isaías 54, 17, vamos ler juntos. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Você pode bater palma? Oh! Deus é bom. Deus é bom, nos tornamos filhos de Deus, somos herdeiros das mesmas promessas. Por isso, tudo que há de herança na palavra de Deus, e eu encontrei algumas, pertencem a nós também. Sendo portugueses, romenitos, brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, não importa. Pertencem a nós também. Então, há várias coisas citadas na palavra de Deus como herança. Quem já ouviu falar no Salmo 127:3, que diz o quê? Que os filhos são herança do Senhor para nós. Olha um tipo de herança. Os filhos. Por que que eles são herança? São herança por quê? Veja você. Os filhos nascem, eles crescem, nós vamos ficando mais velhinhos e um dia nós vamos passar dessa para melhor. Porque Paulo diz que para nós o morrer é lucro, amém? Embora para nós seja difícil engolir a morte, mas Paulo diz que morrer para nós é lucro. Ou seja, não há comparação entre estar com Jesus e estar nessa terra podre. Não há comparação. É mil vezes melhor estar com ele. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Que é mil vezes melhor estar com Jesus. E se você ouvir alguns testemunhos de homens e mulheres de Deus que morreram e ressuscitaram, você vai ver que eles voltaram por livre e espontânea pressão. Porque por eles não voltavam. Porque estar com o Senhor, estar ali, deve ser uma coisa tremenda. Quando eu morrer, eu não volto para falar. Amém? Mas amém. Bora. Então, os filhos vão crescendo. E olha que interessante, são herança. Se um dia você passa dessa para melhor, o que que vai acontecer? Vão olhar para os teus filhos e vão falar assim, puxa vida, olha a Tereza, como é parecida com a sua mãe. O jeito de falar, o jeito de andar, muitas vezes o jeito de pôr o cabelo, o mesmo gosto na maneira de vestir, né, Tânia? É assim. Heranças nossas são deixadas nos nossos filhos. E até, por exemplo, avós que já morreram, aí nasce a criança, puxa, nasceu com o olho do avô. Olha que interessante, foi puxar o olho ao avô. Olha a herança que o avô, que nem sabe mais, porque ele já faleceu, deixou ali no seu neto. Então, a filha vai olhar e vai falar assim, esse olho é o olho do meu pai. A pessoa não é esquecida. Então, quando Deus diz que os filhos são herança, é exatamente sobre isso. É que, por mais que a terra passe, que tudo passe, vai passar, vai sempre ficar aqui um pedacinho de nós que vai ser sempre lembrado. Vão olhar para nós e vão sempre lembrar de quem? Dos nossos antepassados. Quem aqui passa por isso? Todos nós. Nossa, você está cá, você é a cara do seu pai, né? Olha, você é a cara da sua mãe. É ou não é? É, por exemplo, ali o nosso Rômulo. O Rômulo é a cara da Vitória. É o Dudu e ponto pequeno. Amém? Mas os filhos são herança. Depois, a Bíblia também fala de herança, as terras e as nações. Ele fala que nos dará as nações e terras como herança. Isso está lá em Salmos 2:8. Se eu não me engano, porque eu não marquei aqui. Mas amém? Amém? Terras e nações como herança. Olha que coisa tremenda. Deus promete nos dar terras e nações como herança. Repete isso comigo. Deus promete dar-me terras e nações como herança. É como se fosse na monarquia, né? Por exemplo, lá na Inglaterra. Eu acho a monarquia assim, o máximo, sabe por quê? Porque assim, nascem os filhinhos, ninguém elege eles a nada e eles têm direito ao trono. Os plebeus, ninguém tem o direito de votar e falar assim, não, eu não quero esse príncipe no trono, porque ele é assim, assado, cozido e frito. Ninguém tem esse direito. Ele é herdeiro do trono porque ele é filho do rei. Há leis que regem a monarquia que dizem que ele tem direito a esse trono. Há promessas do Senhor na palavra de Deus que nós temos direito a terras e nações. Quem é o nosso rei? Quem é o reino em que nós pertencemos? Qual é o reino em que nós pertencemos? O reino dos céus, que há um rei, que é Deus. E você é o quê? Fala alto que eu não entendi. E você é príncipe e princesa. Então, presta atenção. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque você precisa abrir a sua mente, ó, saltar a tampa, deixar entrar, que você é príncipe e princesa do Senhor. Você é, você tem direito. Só que o que acontece? Você não usufrui desse direito por falta de posição de você mesmo. Porque há alguns que se acham uma minhoquinha das minhoquinhas e das minhoquinhas. O pior dos piores, há pessoas que se acham o pior dos piores. Ah, eu. Mas eu, justamente eu. Né, Gideão? O menor da casa do meu pai. Né? Pobrinho. Né? Falta posição. Porque a Bíblia declara que nós somos príncipes. Nós somos filhos do rei. Há promessa de terras e nações para nós. Nós não tomamos posse porque nós não queremos. Porque falta em nós, sabe o quê? Posição. Porque sobre nós já há uma unção de governo. O rei sai, o rei de Espanha saiu, deixou o príncipe no lugar, se tornou o rei. E ninguém tem nada que se meter. É, acabou. Ele é rei agora e acabou. Ah, mas justo ele que casou com aquela plebeia, dane-se. A monarquia, as leis que regem a monarquia não querem saber. Você vai ter que engolir ele como rei e acabou. O mundo espiritual sabe disso, que há uma unção de governo sobre a tua vida e há a promessa de que Deus nos dá terras e nações por herança. Só que daí o que acontece? Nós, minhoquinhas, não nos achamos nada, né? Pobrinho, achamos que não é bem assim. Aí o mundo espiritual vem, ó, e sobrepuja você. E se você se achava pequeno, você vai se tornar mais pequeno ainda, cada vez mais pequeno. E quando você vê, você já está como capachinho de Satanás e seus demônios. Por quê? Porque você não conhece a tua posição e não tomou posse daquilo que Deus te deu como promessa. Chacoalha teu irmão e fala assim: você tem que tomar posição. Ah, a terra, sim. A tua localidade. O teu conselho. O teu distrito. Vamos começar antes ainda. A tua família. A tua casa é o teu território. Amém? Ali está representada uma nação. Amém? Então, toma posse. Amém? Toma posse. Mateus 16, 18 e 19. Eu vou ler muito a Bíblia hoje, amém? Mateus 16, 18 e 19. Achou aí? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves, olha aí, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Sabe o que está querendo dizer aí? Que há uma unção de governo sobre a tua vida. Ah, Deus te deu o poder para ligar a igreja e desligar as coisas. Você que não se posiciona, nós é que não nos posicionamos. Achamos que tudo é muito, oh meu Deus, é tudo muito assim, espiritual para o meu gosto, é tudo muito assim, alto, sabe? Ai, não dá, como eu não vejo assim, sabe? Como é uma coisa que eu não vejo, então é estranho eu perceber isso, não importa. Entenda, você não tem que perceber ou deixar de perceber. A questão não é perceber ou deixar de perceber, porque muitas coisas nós não entendemos e não percebemos. A questão aqui que está em jogo é tomar posição daquilo que Deus deixou como promessa para a tua vida. É essa a questão. É a posição. Porque muita coisa você não vai entender, nem eu. E eu nem vou perguntar, sabe por quê? Porque Deus é soberano. Se Ele é soberano, dono de todas as coisas, você acha que eu vou perguntar para o soberano para quê e por quê? Pelo amor de Deus. Ele é dono de todas as coisas. Ele é o rei de todas as coisas. Ele, por ele foi criado e para ele foi criado todas as coisas. Portanto, eu não tenho que perguntar. Apenas aceitar essa soberania dele sobre a minha vida. Fala isso pro teu irmão, você tem que aceitar a soberania de Deus sobre a tua vida. Outra herança que eu encontrei, Deus. Deus é a nossa herança. Salmo 73:6. Deus é nossa herança. Repete comigo, Deus é minha herança. Pelo que a soberba lhe cinge o pescoço como um colar, a violência... Está certo, Isabela? Ou Gabriela? Vai no 5, deixa eu ver. Foi 5, foi o capítulo todo. Vai lá. 1, 2, 3. Deixa estar, mas pronto, ou é o 76 ou é o 73, não importa. O que acontece, que eu quero falar para vocês aqui, é que em Cristo habita toda a plenitude, salvação e perfeição. Então, quando fala que Deus é a nossa herança, sabe o que está querendo dizer? Quando você toma posse de Deus como tua herança, a perfeição, a salvação, a plenitude, você também toma posse. É tua também, é direito. Aí nós passamos pelos 10 cultos da plenitude, coisa tremenda, e foi falado sobre plenitude. Plenitude em quê? Plenitude só espiritual? Não, pelo amor de Deus, mas nós precisamos de plenitude em todas as áreas da nossa vida. Precisamos de plenitude para sermos pais, para sermos mães. Precisamos de plenitude para sermos filhos obedientes. Precisamos de plenitude para poder cumprir um ministério. Precisamos de plenitude para poder gerir uma família. Precisamos de plenitude em tudo aquilo que nós vamos fazer. E se nele habita toda a plenitude, isso significa que se ele é minha herança, então eu também tenho direito a toda plenitude. O que eu preciso é dizer e declarar e querer que ele seja a minha herança. Depois, lá em Provérbios 3:35, vai dizer que a honra é dada como herança para aqueles que são sábios. A honra também é uma herança, mas é uma herança para aquele que é sábio. Pergunta para o teu irmão, você é sábio? Melhor, pergunta para ele assim, você tem sido sábio? Não importa o que ele recebeu, responde assim para ele. Então, se você é sábio, a honra te será dada como herança. Amém? Os sábios herdarão honra, mas a exaltação dos loucos se converte em ignomínia. Ignomínia quer dizer vergonha pública. Ou seja, ou você é sábio ou você se torna vergonha pública. Fala para o teu irmão, essa é forte. Fala para ele, repete isso para ele. Ou você se torna sábio ou irá se tornar em vergonha pública. Misericórdia. E depois, lá em 1 Pedro 3:8-9 diz que dizer bem, abençoar, sabe o que acontece? Traz bênção na nossa vida como herança. O que é a bênção? Lá em Deuteronômio 28 fala, Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição. O que você escolhe? É óbvio que todos nós escolhemos a bênção. Então você quer a bênção? Quer? Então aprenda a bendizer. Aprenda a dizer bem, aprenda a abençoar, aprenda a usar a sua boca como bênção. para a bênção e não para a maldição. Aprenda a pegar tudo aquilo que vem na sua mão e declarar a bênção. Aprenda a dar graças por aquilo que você tem, mesmo seu carro sendo um carro velhinho. Seja ele novo, seja ele velho. Seja uma casa grande, seja uma casa pequena. Tendo tudo ou não tendo nada. Aprenda a bendizer e a dar graças. Por quê? Porque a tua herança será a bênção. Não adianta eu escolher a bênção ao invés da maldição se nas minhas atitudes eu não demonstrar que eu quero e preciso dessa bênção. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Infelizmente, a igreja peca por aí. É pegar o salário e falar de novo essa mixaria, não vai dar para nada. Percebe? Então, ah, pá, fulano não me pagou, desgraçado do raio, blá, 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 pombo, blá, 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 blá. Não vai te pagar a mesma, sabe por quê? Porque ao invés de abençoar, você amaldiçoou. Entende o que eu estou dizendo? Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque a igreja tem esse problema. As pessoas aí fora é normal terem um problema, mas nelas não habita o Espírito Santo de Deus. Mas a igreja agir dessa forma é um grave problema. Por quê? Porque quer a bênção. Quer a bênção. Mas não faz para poder adquiri-la, para poder tê-la. Então isso é muito sério. Então fala para o teu irmão, quer a bênção? Então faça de tudo para tê-la. Diga bem, abençoe, bendiga. Amém? E depois tem lá Colossenses 3, 23 e 24, que diz que tudo o que fizer, faça de coração como se fosse para o Senhor e não para homens. Para quê? Para receberes o galardão da herança. E aqui nós vamos começar a falar da última e mais poderosa herança que Deus tem para a nossa vida como igreja e como filhos de Deus. Todo o restante é bênção, é bom, é. Temos que ter? Temos que batalhar para ter? Temos. Mas essa última herança, que lá em Colossenses fala, receber esse galardão da herança, essa sim é o mais importante de todas e é para qual? E essa é a qual que nós corremos, para a qual nós corremos, para a qual nós batalhamos. Mas o interessante é que Colossenses diz, tá aí? Tá. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo o Senhor. Algumas traduções falam como galardão a herança. E é sobre esse galardão que nós vamos falar agora. Aí está falando de servir, não é? Nós acabamos de falar sobre o treinamento dos assistentes. Olha aí mais um texto bíblico para você que é assistente, ou para você que trabalha na igreja, ou para você que faz qualquer coisa na igreja. Ó, guardar no seu coração para não pecar nem contra Deus. É muito forte. Aquele que faz para agradar homens não agrada ao Senhor, mas aquele que faz para o homem, como se fosse para o Senhor, esse sim recebe um galardão, recebe a recompensa da herança. E é sobre essa herança que nós vamos dizer, porque essa herança, ela não é algo físico. Essa herança não é algo que se corrompe, não é algo que podem te roubar, não é algo que um dia possa vir a cair, não é algo que possa levantar brigas, contendas e a ganância no meio do povo. Essa herança é algo importantíssimo, porque ela não apodrece e não pode ser roubada. Que herança é essa? Essa herança, ela não é tão simples como nós pensamos que ela é. Sabe por quê? Porque essa herança que eu vou falar para você agora é a herança que determina a tua eternidade. Ou você pensa que você vai morrer e acabou tudo. Ou você pensa que você vai morrer, vai virar purpurina, vai virar semente, vai, sei lá, vai se misturar com a terra e vai nascer um pé de William. Hã? O que é que você pensa que vai acontecer depois que você morrer? O que é que você pensa que vai acontecer? A Bíblia é muito clara em dizer. A Bíblia é muito clara em dizer que há uma eternidade, mas há uma eternidade em dois lugares. Quais lugares são esses? Céu ou inferno. Não há meio termo, não há em cima do muro, não há purgatório. Purgatório é algo que inventaram para poder fazer aquela transição entre inferno e céu e do tipo assim, olha, tá, você vai ficar no purgatório aguardando que quem sabe ainda há jeito para a tua vida. Então, purgatório não é bíblico. Ou é céu ou é inferno. Fala comigo, ou é céu ou é inferno. Não há em cima do muro, não há purgatório, não há meio termo. E essa herança tem a ver com essa eternidade. É por essa herança que nós temos que batalhar, é por essa herança que nós temos que clamar, é por essa herança que nós temos que mudar de vida, é por essa herança que nós temos que mudar nossas atitudes. É por essa herança que nós viemos à igreja, que nós podemos, que nós temos comunhão uns com os outros. É por causa dessa herança que eu sirvo na igreja, que eu prego a palavra. É por essa herança que eu evangelizo. É por essa herança que eu me preocupo com a tua vida sendo pastora. E quero saber de você, quero que você mude de vida. É por essa herança. É preocupada no sentido de amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Amanhã pode ser tarde demais. Por quê? Porque ninguém sabe a data certa que vai dessa para melhor. Ninguém sabe o dia em que vai morrer. Ou você sabe? Quem aqui já tirou a senha? Levanta a mão. Se você nasceu, você tirou a senha. O mais novo a tirar a senha agora foi o homem. Né? Logo, logo é aqui o Miguel. E depois, logo, logo ali é o Isaac. Né? Ou seja, nasceu, tirou a senha. E essa senha não tem como trocar. Eu não posso chegar no André e falar, André, troca aí de senha. Você não pode nem chegar para o seu filho, que é mais novo que você, e falar assim, morro no seu lugar. Você não pode fazer isso. Nem dá. Você pode fazer de tudo. Você pode doar órgãos, você pode doar sangue, você vai fazer de tudo. Mas se colocar no lugar desse filho, ou do seu marido, ou da sua esposa, você nunca vai conseguir fazer. Por quê? Porque essa senha é intransferível. Diga para mim, a senha é intransferível. E você não sabe quando vai ser chamado. Eu e você não sabemos quando vai ser chamado. Não importa ser jovem, não importa ser criança, não importa ser velho. Nós não sabemos quando vai ser chamado. E essa herança, ela tem a ver com isso, com a eternidade. Porque se hoje você for chamado, onde você passará a tua eternidade? É sobre essa herança que eu quero falar. Se você for chamado hoje, reflita sobre isso. Onde passarás a eternidade? Não precisa responder, não. Só reflita sobre isso. Onde você vai passar a eternidade? Lá em Hebreus 9,15 diz, e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Você é chamado e há um mediador entre o chamado e essa herança. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Fala comigo, o nome dele. O nome do meu mediador é Jesus. Quantos aqui tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem direito a essa herança porque Jesus foi o mediador pela tua vida. Porque senão, desculpa o termo, mas você estaria ferrado. E eu também, no mesmo pacote. Se não fosse Jesus, acabou tudo. Então Jesus foi o mediador. Amém? De uma herança que não apodrece, de uma herança que não cai, de uma herança que não enferruja, de uma herança aonde não pode haver corrupção para poder ter direito a ela. Agora a coisa vai ferver. Por quê? Porque não pode haver corrupção para poder ter direito a essa herança. É por isso que nós vamos todos os dias nós vamos caminhando em busca dessa herança. Alguns estão de pé, firmes. A Bíblia fala, aquele que está firme, cuide-se para não cair. Agora uns andam capengando, arrastando a perna. Outros caem, levantam, dizem que se arrepende, mas depois você vai ver, não se arrependeu coisa nenhuma. Você vai olhar para a vida dele, continua na mesma coisa. Deve pensar, vou durar para sempre. Sou muito novo para morrer. Ah, tenho pena de quem pensa assim. Então andam capengando, mas a Bíblia fala, aquele que está firme, cuide-se para não cair. Nesta herança, nesta eternidade, não entra corrupção. Diga comigo. É nesta herança, nesta eternidade, não entra corrupção. Qual o nome que nós podemos dar para essa herança? Nós podemos dar o nome de salvação. Nós corremos todos os dias em busca da salvação. Todos os dias. Há coisas que, como seres humanos, nós somos falhos. É complicado. Mas é para isso que nós temos igreja, é para isso que nós temos liderança, é para isso que nós temos pastores. Por quê? Para poder nos ajudar a manter-se de pé. Amém? Então, essa herança chama-se salvação. Repete comigo. Essa herança se chama salvação. E todos os dias o nosso dever como filhos de Deus é correr em busca desta salvação. É buscar, é fazer de tudo para não perder o direito a essa herança. Mas será que eu perco o direito a essa herança? Mesmo aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador, será que eu perco o direito a essa herança? Vamos falar um pouquinho da vida de Esaú. Se você for olhar para a vida de Esaú, Esaú perdeu o direito dele, a herança da primogenitura, por causa de um prato de lentilha. Veio o outro e passou a perna nele e olha, não quis nem saber. Depois, quando ele voltou para querer novamente essa herança, ele não pôde, porque não foi encontrado arrependimento na vida dele. Não foi encontrado arrependimento. Pelo contrário, ele foi rejeitado. E hoje em dia, há muitas pessoas dentro das igrejas vendendo o seu direito à herança, assim como Esaú fez. Agora, como? Como? Com atitudes, com palavras, com o fator de ser crente apenas dentro da igreja. Até a criancinha olha e fala assim, né? O irmão entra dentro da igreja, uma bênção, aleluia, xerecanta, balabaias, né? Aí o pastor fala, mas esse irmão é uma bênção, tá? Tô até pensando em um gelo presbítero. Aí o filhinho dele fala assim, ah, é, vai morar com ele. Vai morar com ele. Pessoas que são aquilo que não são. Pessoas que dizem ser aquilo que não é. Lá em 1 Coríntios. Lá em 1 Coríntios 15, 50 a 52 diz assim. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, presta atenção nisso, no abrir e fechar de olhos, abre e fecha o olho, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Oh! Essa é a herança que nós ansiamos. E se dormirmos primeiro, entendermos que nós vamos ressuscitar assim que ele voltar, que vai ser no abrir e piscar, no piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos. Ou seja, o que a Bíblia está querendo falar com isso? Que vai ser rápido. Não dá tempo nem de você pensar. Não dá tempo nem de você ver se você está cheiroso, se você está com uma roupa boa. Não dá tempo. Nem na casa que você está querendo comprar, ou na herança que você está querendo deixar para o teu filho, para a tua filha, ou no teu trabalho que está cheio de coisa para fazer. Não dá tempo. Ou no filho que você não terminou de criar. Não dará tempo. Porque quando vier, vai vir de uma vez por todas. E aí alguns vão se regozijar no Senhor. Agora outros chorarão lágrimas de sangue. Por quê? Por quê? Porque andaram na corrupção enquanto estavam aqui. E não pensaram em mudar de vida. Foram alertados. Foram chamados a atenção. Ouviram mensagens como essa, não uma vez ou duas. Muitas vezes em salinha de ministração. Mas a vida continua na mesma coisa. E aí virão nos procurar. Mas aí já é tarde. Amém? Não sejamos como Esaú. Você, filho, filha de Deus, príncipe e princesa do Senhor aqui nesta manhã, não venda a sua herança por qualquer coisa. Não abra a mão daquilo que Deus tem para a tua vida por qualquer coisa, ou porque você acha que está a demorar demais, ou porque você acha que isso não vai acontecer. Porque uma coisa é certa, você crendo ou não crendo, vai acontecer. Porque é bíblico, tudo que está na Bíblia vai acontecer. Então, para mim, não importa aquilo que você pensa ou deixa de pensar, o que eu sei é que vai acontecer. E o meu dever aqui é falar para você que vai acontecer. Então, não venda a sua herança. Não abra mão da sua herança. Não faça como Esaú para que você não seja rejeitado. Quando chegar o momento do abrir e fechar de olhos, que você não vai dar conta. E quando você anda por aí, não deixe que nada e nem ninguém te roube essa herança. O que é que pode roubar a tua herança? O pecado, a falta de fé, porque a Bíblia diz que a fé nos mantém firmes. Se a fé nos mantém firmes para não cair, como é que eu consigo a fé? Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não vê a igreja, se você, não tem como você ter fé. Aí tem gente que fala assim, mas eu estou em casa, eu estou com Jesus, eu não abandonei Jesus, eu não desviei, aleluia. Isso é uma mentira do diabo que vocês não têm noção. Porque ele sabe que a pessoa ouvir a igreja, além dela ter comunhão, ela vai ouvir a palavra. E o ouvir a palavra gera fé. E a fé os mantém firme para não cair para a direita e nem para a esquerda. Aí o diabo faz, lança isso na tua cabeça. Fica em casa. Lê a Bíblia, você pode orar em casa, você pode fazer tudo sozinho. Cuidado, você está perdendo a tua herança. Você está ouvindo vozes que querem roubar a tua herança, que querem te tirar da posição, que querem te tirar do alinhamento que Deus está colocando na tua vida. Nós temos falado muito de alinhamento durante esses dias, durante essa semana. Não há como ter as promessas, não há como ter aquilo que Deus tem para a nossa vida se não estivermos alinhados. Quando nós estamos alinhados, as coisas acontecem naturalmente. Não é necessário corrermos atrás como o cachorro, sabe, quando corre atrás da cauda e nunca pega. É difícil você ver um cachorro que consegue apanhar a cauda. Tem crente assim. Corre, tentando pegar a bênção e não consegue. Nunca vão conseguir. Por quê? Porque estão fora do alinhamento. Estão fora da posição. Estão fora do lugar que Deus o quer. Estão dando vozes a coisas e a pessoas e a espíritos malignos que querem roubar a sua herança. E querem deixar com que você fique totalmente sem posição e leigo naquilo que é promessa de Deus para a tua vida. Amém? Até que você se colocasse de pé.